professor Aldir Chilé. No domingo, os uruguaios vão escolher um novo presidente. Nós temos 4 concorrentes aí no páreo, sendo que 2 estão com mais chances, né? No caso, Tabaré Vázquez, que já foi presidente, e também o Lacalle Pou, que é do Partido Nacional de Direita. Para começar, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente aqui, para nós brasileiros, como que é o quadro, como que se configura esse quadro eleitoral lá, quem está de que lado, quais são as características dessa eleição uruguaia.
Bom, é um grande prazer de falar para vocês aí de Belo Horizonte e a respeito do nosso país irmão aqui, que está tão próximo do Brasil, e do qual eu sou tão próximo na condição de fronteiriço. Eu nasci a 100 metros, 150 metros do Uruguai, né? No rio, atravessado pelo rio Jaguarão, apenas que faz a fronteira entre o nosso país e o Uruguai. E de modo que eu tive uma infância, uma juventude muito dependente do Uruguai e fiquei muito influenciado por isso. Toda a minha literatura, por exemplo, é feita em cima da região fronteiriça. Mas, particularmente com relação à questão política, eu sempre estive muito atento ao Uruguai, por essas razões assim, de origem, inclusive familiar, porque eu sou Garcia, Aldir Garcia Chilena. Então, e conheço bastante a história do Uruguai, até porque escrevi um romance de 700 páginas a respeito do primeiro presidente uruguaio, Frutuoso Rivera, um caudilho que, inclusive, esteve preso no Rio de Janeiro, na Fortaleza de Santa Cruz, e que era representante de um dos 2 grandes partidos que dividiram o Uruguai, o Partido Colorado e o Partido Blanco, que estão representados ainda nesta eleição. Esses 2 partidos caudilhescos, eles 2 partidos dividiram o Uruguai durante todo o tempo, desde a sua independência até recentemente, quando surgiu uma terceira força, depois da redemocratização do país. Depois de os 2 integrantes os 2 partidos integrantes da vida política do Uruguai terem sossobrado a ditadura militar, quando houve a redemocratização, surgiu um novo partido, aliás, surgiu movimento de forças que eram daqueles que tinham enfrentado a ditadura, que são representados por ele, Frente Amplio, como se chama agora. Então, nessas eleições, que casualmente correspondem no mesmo dia às eleições no Brasil, haverá um enfrentamento entre esquerda e direita. E de um lado, tentando se manter no poder, é Frente Ampla, ou seja, a Frente Ampla. E do outro lado, os candidatos ligados ao Partido Colorado ou ao Partido Blanco, com alguma outra opção, porque são 4 candidatos, né? Mas há representantes de toda uma história que não é apenas partidária, mas é até familiar. Tem o Lacage, por exemplo, que pertence a um grupo de direita que comandou o Uruguai durante muito tempo, né?
A gente pode fazer essa relação, apesar de serem características muito diferentes entre, né, entre esses partidos que concorrem, mas a gente pode fazer uma relação entre a política da Frente Ampla, por exemplo, com a política do PT aqui, e dos blancos com o PSDB aqui no Brasil?
Há essa correspondência e ela é quase perfeita, né? Na verdade, o que não há no Uruguai é um sentimento de repulsa ou de pretensa luta contra um determinado partido que esteja no poder, né? Por exemplo, aqui no Brasil existe um antipetismo que não é disfarçado, né? É odioso, né? Enquanto que lá no Uruguai não existe isso, apesar de um movimento Frente Amplista ter sido um movimento que derrubou a ditadura militar, como aconteceu com o movimento brasileiro, que não tinha o PT na ocasião. Mas aqui se prega o ódio contra o PT, e isso não acontece lá, o ódio contra a Frente Ampla. Porque o Uruguai é um país pequeno. Na maioria das famílias uruguaias, durante o período da ditadura, eu sei bem porque eu morava aqui e eu tive que atender e ajudar muito Tupamaro. Os tupamaros, que eram aqueles que partiram para a luta armada lá no Uruguai, e dos quais o presidente atual era o líder do movimento revolucionário, o presidente Macanudo, o presidente Mujica Miralles, os tupamaros, em cada família do Uruguai, era raro não existir um tupamaro ou alguém ligado, não é? Então, hoje, não se alimenta, não se consegue alimentar no Uruguai um sentimento contra o partido que concorre à eleição na condição de querer se reeleger, que é o partido do presidente Macanudo, o chamado presidente Macanudo, que é o presidente Mujica Miralles. Ao contrário do que acontece aqui no Brasil. E esse movimento que aqui no Brasil se diz de mudança, não tem o mesmo significado que tem lá, não é? Porque lá se digladiam também as forças de direita. Então, as forças de direita não encontraram um lema, como se diz lá no Uruguai, para poder, em torno desse lema, pretender a derrubada do Mujica Miralles. Eu acho que lá há mais possibilidades de vitória e manutenção no poder da Frente Ampla do que aqui.
Uhum. E professor, lá o Uruguai nesses últimos anos teve um avanço em pautas progressistas, no caso, por exemplo, da regulamentação do aborto, a questão da maconha.
Exatamente.
Entre outras coisas, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Esses temas, eles estão sendo colocados na campanha?
Estão sendo colocados na campanha e são a ponta, tudo iceberg, né? Que, na verdade, essa montanha de fatos que são utilizados contra o modelo que foi implantado no Uruguai e que não é raro na história do Uruguai. Em 1904, o Uruguai, através de uma reforma funda, que foi uma reforma revolucionária, e aliás chegou ao poder pela força, o presidente Baggio Ordóñez, que então era do Partido Colorado, esse presidente implantou criou um novo país. O Uruguai é um país que foi criado nas primeiras décadas do século XIX, mas que a partir de 1914 passou a ser outro país laico, rigorosamente laico, com todas as instituições públicas, o ensino, o banco, tudo, não é? A saúde, as ferrovias, o transporte, tudo tornado público, né? E o Uruguai cresceu muito culturalmente, passou a ser chamada por isso de Suíça americana, né? Obteve resultados extraordinários, até mesmo no futebol, né? Foi campeão olímpico, imagina esse paísinho pequenininho, que hoje tem 3 milhões de habitantes, né? Que é menor que o Rio Grande do Sul. Esse paísinho conseguiu, no início do século XX, depois da Revolução do Baggio Ordóñez, depois de tornar pública uma instrução pública, a educação, a saúde, os serviços de transportes, tudo, o banco, o Uruguai conseguiu ser campeão do mundo em 24, campeão olímpico, campeão do mundo em 28, campeão olímpico, campeão do mundo no primeiro campeonato mundial da FIFA em 30, tricampeão do mundo em menos de uma década, e ainda veio buscar em 50, pela quarta vez, um título mundial. Então, isso é uma coisa extraordinária. Isso torna o povo uruguaio muito ufano, né? O povo uruguaio é modesto por causa dos limites do seu país, a pequenez do seu país, mas é ufano, né? É um povo que está alegre, sempre feliz, e onde é difícil fazer uma campanha pela qual se destruam os valores mais importantes que ainda permanecem lá, a alimentar, apesar do golpe militar e por causa do golpe militar.
Gostaria de agradecer a sua participação aqui na Rádio FM Educativa e até uma próxima oportunidade.
Muito grato, muito obrigado.